i lui nismat momo belsti. Para estar esta semana para estar semot. Para estar como esta contando sobre a descida de todos os filhos de Jacob do Egito. Em seguida para começar a elaborar sobre a escravidão. Sobre o fato do rei Faraó ter achado que esse povo vai crescer muito. E eles vão ser uma ameaça para o nosso povo. Eles começam a escravizar. E assim, Faraó descobre pelos astrólogos que o salvador dos judeus está por vir e é um homem. E portanto ele mandou que matassem todos os meninos. Assim ele deu ordem para as parteiras. E a Torá conta que as parteiras foram muito tementes a Deus e não fizeram como o rei mandou. E Hashem deu para elas, Vayat Lahem Batim, Hashem fez para elas casas, ou melhor, dinastias. Saíram delas tanto a dinastia dos Koanim, Leviim, como também a dinastia dos reis, como uma retribuição disso que elas fizeram. Que elas não só que não mataram os meninos, mas a Torá conta que elas ainda, na Tehayena, elas deram vida para as crianças, elas deram comida, bebida e todo o tratamento que era necessário. Depois a Torá conta sobre o nascimento do Moshe, que tinha, como Moshe foi posto no rio, a partir do momento que os egípcios desconfiavam que nasceu alguém naquela família, que é passado 9 meses. E depois disso, como a Biti, a filha do faraó, viu a cestinha, pegou, criou o menino. Depois a Torá conta a famosa história como Moshe matou aquele egípcio, falando o nome de Hashem, quando ele estava batendo num judeu. Depois a Torá conta como ele, nos dias posteriores, encontrou, no segundo dia, ele encontrou dois que estavam brigando. Ele falou, você está batendo no seu colega. E eles falaram, o quê? Está querendo matar igual você matou ontem aquele sujeito? E assim a coisa, o Moshe percebeu que sabiam o que aconteceu. Ele achou que ninguém viu, mas alguém sim viu. E esses foram dedurar para o faraó. E o Moshe acaba tendo que fugir do carrasco que queria matar ele por ordem do faraó. Depois disso, Torá conta como ele foi para Midian, e quando ele chegou em Midian, ele ajudou as filhas do Yitro lá no poço, e depois disso ele acabou ganhando uma delas como esposa, Siporá. Mas a Torá conta a famosa história também do encontro de Moshe com a sarça ardente, encontro dele pela primeira vez com Hashem, e como Hashem manda ele, vai para o Egito. Volta para o Egito e lá você vai falar com o faraó, vai tirar o povo do Egito, você vai falar com o povo, dizer para eles que chegou o momento que você vai redimi-los. E você fica numa discussão com Deus, será que eles vão me ouvir, se não vão me ouvir, se assim, andar alguns sinais para ele fazer. Aí ele fala, o faraó não vai, que tem gente melhor do que eu, porque você não mandou a Arão. E Deus fala, não precisa, fica tranquilo, é você que vai. E o Arão vai junto com você para traduzir, se eventualmente, para interpretar, se eventualmente o faraó não conseguir entender, já que você fala meio difícil. E assim, ele volta para o Egito, e lá o Arão vem ao seu encontro, e fica muito feliz em vê-lo. E o final da parasha termina quando Moshe vai lá e fala com o faraó, e o faraó fala, tá bom, tô vendo só como é que são as coisas, você está muito folgado, estão trabalhando um pouquinho, aí começa a inventar histórias, que quer ir embora, que quer sair, não tem nada dessas histórias, não vão servir Deus nenhum. E quando a lei, então, começa a ficar mais pesada para o povo, eles agora não têm mais matéria-prima, eles têm que conseguir matéria-prima e produzir, o mesmo que eles produziam até hoje, com fornecimento já de matéria-prima. E assim, exatamente, material e mão de obra. Aí encontram com você, Aaron, algumas pessoas que dizem nossos sábios que eram da Tânia Viram de novo, e eles falam, que negócio é esse? Vocês, tá vendo? Vocês só estragaram mais ainda. Vamos falar com o faraó? Não, tá com o faraó, não nos tirou, ainda está pior a situação. E o Moisés vai até Deus e fala a Deus: e o que é isso? O que está fazendo o seu povo? Ele mandou ir lá falar, eu falei, e a situação só piorou. E aí a paraxá termina dizendo a Hashem para o Moisés: calma, Moisés, até atirei, agora você vai ver o que eu vou fazer para o faraó, estou com uma mão forte, eu vou mandar vocês, fazer o povo de Israel embora, o gato Hazaká, e com a mão forte eu vou expulsar eles do país. Não é que eles vão sair, eles vão ser expulsos pelos egípcios para eles saírem logo desse país. Na nossa paraxá, é o início da escravidão praticamente do Egito. As pragas ainda estão só na próxima paraxá. Tem um detalhe interessante para se analisar aqui no começo da paraxá. Torá conta que o rei do Egito falou para as parteiras judias, que uma chamava Shifra, outra chamava Sipuá, e como Rá se traz, que Shifra era Yocheved, ela tratava do neném, era neonatologista, ela tratava do neném quando ele nascia, e a segunda chamava Sipuá, era a filha dela, a Miriam, que ajudava a mãe nos partos em acalmar os nenéns, ela conversava e tal, para deixar o neném calminho. E ele chama as duas, o faraó, e fala: Beyalet Genet, a Ibrió, se vocês tiverem algum parto das hebreias, vocês vão ver o que saiu. Em Ben-Hu, tem um menino, vai me pena, vocês vão matar ele. Em Badi, vai, se for uma menina, vocês vão deixar ela viver. Conta a Torá: Tirena a Meyaledote Tenoki, e as parteiras foram muito tementes a Deus. Zelo Açúcar se liberaram em Melech Israel, elas não fizeram como o faraó, rei do Egito, ordenou, para ser Hayena e Tayeladim, elas deram vida para as crianças, e como diz o Rashi, elas deram comida, deram bebida, elas deram tudo que era necessário para as crianças, não só que não mataram os meninos, ainda fizeram eles viver. Depois, ela conta que o rei do Egito chamou elas, falou: o que vocês estão fazendo, o que vocês estão deixando, e aí elas falam: não sei, sabe como são as mulheres judias, elas dão a luz antes da gente chegar, só acionou a ambulância para chegar, ela já deu a luz. Conta a Torá: Vayeter Elohim Lameyaledot, e Hashem fez bem para a parteira. Vayirevam Vayatnuor, e o povo foi crescendo cada vez mais. Vayikiareu Ameyaledot Eta Elohim, foi, uma vez que elas estavam tão temerosas a Deus, então qual foi o bem que Deus fez? Vayat Lem Batim, e Deus fez para elas casa. Explica para nós, Urash, o que quer dizer casa. Batei que o Nau Levi, a casa dos Kuanim, a dinastia dos Kuanim e Levim, que vieram dos filhos do Aharon, do Moshe, o Malchut e o reinado, que veio da Miriam. Era o Levim, era tudo tribo. Ele não era a tribo de Levi, era todo mundo, Moshe. Correm? Então. Moshe não. São presentes na Aron. E os reis saíram da Miriam. A Miriam era a irmã de Moshe e de Aron. Ela é a própria aqui, que ajudava a mãe nos partos. E ela mereceu, ela futuramente vai casar com Caleb, da tribo de Eudá. E Malchei Beit David, os reis da casa de David, são descendentes dela e o Caleb. Eles mereceram receber uma dinastia especial pelo que elas fizeram. A pergunta é: nós sabemos que Deus faz as coisas midá que neged midá, tudo recíproco. A recompensa que a pessoa recebe é recíproca ao que ela fez. Qual é a reciprocidade aqui entre o que elas fizeram e o que elas receberam? Por que elas mereceram ter dinastias específicas como Koanim, como rei? Pelo fato de elas serem salvo crianças, e tem a ver uma coisa com a outra. Tem um pensamento muito interessante do Rav Yosef Dov Soloveitchik. Ele explica: nós sabemos que o fato da criança ser judia vem da mãe. que a mãe é judia, o filho é judeu. Porém, todas as dinastias vêm pelo lado do pai. Ele vai ser rei, tem que ser filho de um rei. Se ele vai ser Kohen, filho de um Kohen. Se ele vai ser Levi, tem que ser o pai dele. Sempre tem que ser pelo lado do pai. O Paró mandou matar todos os meninos. Quer dizer, ia sobrar uma população judia só de meninas. Essas meninas iriam casar com... Não ia sobrar ninguém, teoricamente, conforme o plano do Paró. Elas vão casar com os egípcios. Vão casar com os egípcios, os filhos continuam sendo judeus. Não se perdeu o judaísmo. São meninas que são mães de judeus. A pergunta é, onde vai parar todas as dinastias? Não tem mais Coanim, não tem mais Levi, não tem mais rei. Porque eles não são mais descendentes por parte de pai de algum Coen, de algum Levi ou do rei. Uma vez que o ato que elas, duas parteiras, fizeram foi salvar as dinastias, porque a partir de agora as pessoas vão ter uma descendência pelo lado do pai também, porque elas fizeram as crianças, os meninos, viverem. Então, em reciprocidade, Deus falou, já que vocês salvaram o lado das coisas que vão pelo lado dos homens, vocês merecem receber que essas coisas que vão pelo lado dos homens vai sair de vocês. Vocês, a partir de agora, vão ser as mães dos Coanim, Levim, e as mães dos reis. Tem uma outra explicação muito interessante também, que traz o Hafetz Chaim. O que o Rashi fala aqui? O Rashi nos conta que essas parteiras sipku maim umazon, elas deram água e alimento e cuidaram dos nenês. Em mérito disso, vayas lahem batim. Em mérito disso, Hashem fez sair em dinastias dos Kohanim, Levim e reinado delas. Elas estavam se colocando num perigo. Porque o rei do Egito não quer brincadeira. Falou assim, vocês estão ajudando? Eu falei para matar. Ele podia cobrar muito bem delas. Mas, elas deram as suas vidas, elas sacrificaram as próprias vidas, elas colocaram as suas vidas em risco. E, em mérito disso, Deus deu para elas descendentes que vão salvar vidas. Em primeiro lugar, Moshe Rabbeinu salvou a vida do povo inteiro. Quando teve o bezerro de ouro, e Deus falou, a minha limideza que eu vou acabar com todos eles. E Moshe Rabbeinu vai, ralo Moshe, Moshe Rabbeinu foi rezar para esse Deus e falou, Deus, por favor, não faça uma coisa dessa. Moshe naquele momento foi a chave para salvar a vida do povo inteiro. E mérito disso que a mãe e a irmã também se preocuparam em salvar a vida. Segundo lugar, nós vemos também com Aaron, não tem uma das testes, quando o povo estava reclamando logo depois do Korah, também começaram a morrer e teve uma praga muito, muito grande, estava se espalhando, e Aaron foi lá correndo com a Marcá, uma pá cheia de incenso, e até Asara Magefá, ele conseguiu fazer parar essa peste. De novo, um descendente dela conseguiu salvar a vida do povo inteiro. Não só isso, mas elas se preocuparam em salvar as vidas dos nenês, e não só salvar as vidas, de dar comida para eles, dar bebida para eles. Em mérito de quem o povo no deserto tinha comida? Em mérito de Moshe. Em mérito de quem o povo tinha bebida no deserto? Em mérito da Miriam, o poço da Miriam. E podemos talvez acrescentar, em mérito de quem eles tinham um trato especial das nuvens, em mérito do Aharon. Quando a Miriam faleceu, o poço voltou em mérito de Moshe Aharon. Eles passaram até água em mérito de Moshe Aharon. Não só isso, mas todo o recebimento da Torá foi graças à existência de Moshe Aharon. E a Torá é a nossa vida. E mais ainda, a casa de Davi, são os reis que iluminaram o nosso povo. Deles dela, Miriam também vai ser o descendente de Macia, que também vai nos dar uma vida melhor. Em mérito de todo esse esforço que elas tiveram em salvar vida, elas mereceram que tivessem descendentes que vão conseguir salvar a vida, descendentes que vão poder suprir as necessidades do povo. E com certeza também, em cada geração, a pessoa se esforça bastante para conseguir salvar pessoas, salvar almas de Yehudim, com certeza também ele vai conseguir ter uma recompensa muito grande, que os filhos dele também vão ser pessoas muito grandes e que vão poder salvar também muitas pessoas. Tem uma coisa também interessante a acrescentar, que nós estamos falando dessa importância da pessoa se esforçar para salvar pessoas. Uma vez, um aluno do Hafez Haim, um rabino, ele foi convidado para ser rabino de uma cidade. Mas ele tinha muito medo, muito temor em assumir esse cargo. Ele tinha medo, de repente, algum dia eu vou dar alguma orientação errada, ou eventualmente eu vou dar uma bronca muito pesada para as pessoas. E sabe o que eu tenho a ver com o sofrimento das pessoas? Agora eu vou ficar pegando esse cargo tão pesado. E o pessoal ficou insistindo. Ele resolveu que ele vai viajar para Aradi. E lá ele vai pedir uma orientação do seu mestre, o Hafez Haim. O Hafez Haim falou para ele: olha, o senhor tem toda a razão nas suas suspeitas e nos seus medos. Mas, apesar disso, em Parashat Shemot, a Torá conta que as parteiras foram obrigadas pelo rei do Egito a matar todos os meninos. E o pastor conta que elas não fizeram como o rei ordenou. Falou Hafez Haim, mas tem uma pergunta forte sobre esse versículo. Por que elas não pediram as contas? Pede as contas, você não vai ter mais problema, não tem que matar ninguém. Por que elas desobedeceram ao rei e não pediram as contas? Isso que Hafez Haim sabe, pedir as contas e não assumir um cargo é com certeza a solução mais fácil que tem. Mas a pergunta é: quem vai vir no lugar dessa pessoa? Quando elas pensaram que se elas saírem do cargo podem vir outras no lugar que não vão aguentar a barra e vão acabar matando os meninos, elas falaram: é melhor nós continuarmos sacrificarmos as nossas vidas e colocar nossas vidas em risco, mas pelo menos nós vamos poder salvar mais pessoas. Isso só fez sair e delas nós temos que aprender também a lição. Não deixar o jugo para o lado, mas sim assumir uma posição, assumir um cargo e aproveitar esse cargo para tentar fazer o que é necessário ser feito. E, obviamente, aquele rabino, logo em seguida, assumiu o rabinato da cidade.